Olá, pessoal. Estamos voltando com mais um episódio aqui do Pode Falar, o podcast que traz informações relevantes para o seu dia a dia. Hoje a gente está com um convidado super especial para falar sobre finanças, sobre dinheiro, consultoria nesse setor. O Wesley Carvalho está aqui com a gente. Wesley, queria já te agradecer por ter topado participar e aí pedir para você fazer uma apresentação tua, do que você faz aqui rapidinho para a gente começar essa conversa.
Show de bola, muito obrigado, Bernardo. É um prazer enorme poder estar contigo aqui nessa nova fase da vida aí, nesse novo projeto, né? Muito grato e muito feliz por falar algo que eu gosto muito, que é finanças, né? Eu acho que pode agregar muito aí para a vida do ouvinte, quem estará conosco aí. Com certeza pode deixar esse podcast salvo lá, porque de vez em quando ele vai poder usar para dar uma refletida no que está acontecendo na vida aí, especificamente na vida financeira. Falando um pouquinho sobre mim, sou administrador de empresas, atuo na docência já faz 10 anos, né? Sou de São Paulo, sou paulista, vim embora para Mossoró, na expectativa de lecionar, dar aula na Universidade Potiguar, na qual estou até hoje, mas paralelamente atuo como consultoria financeira, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, mas o foco mesmo é pessoa física, né? O mercado de pessoa jurídica ele já está bem cheio de profissionais aí, mas esse mercado novo de pessoa física, o assalariado mesmo, o camarada que tem um salário e tem um pouquinho de dificuldade de gerenciar a vida financeira, é justamente esse o público que a gente tem tratado. É uma grande dificuldade hoje em dia, um gargalo que vem de berço, né? O nosso país ele não tem essa cultura de estudar finanças pessoais. A gente, desde cedo, a gente tem uma série de disciplinas lá na escola, português, matemática, química, história, geografia, mas não deram conta ainda de inserir lá um programazinho de finanças pessoais. Então, a nossa população, ela sai para o mercado de trabalho sem muito conhecimento de como gerenciar o salário. E o comum no Brasil é o quê? É gastar tudo que se ganha. O camarada recebe o primeiro salário na vida dele, então ele vai curtir, ele vai gastar, ele vai se divertir. E isso vira um ciclo vicioso e ele passa a vida inteira nessa perspectiva de gastar tudo que se ganha. Então, a minha função é justamente dar essa orientação, né? Essa repaginada na vida de como organizar as finanças pessoais aí para ter um pouquinho mais de controle e, consequentemente, as finanças pessoais estando organizada, ela reflete positivamente em vários outros aspectos da vida. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. Espero poder ajudar todo mundo aí que nos escuta.
Legal. E você comentou, é uma coisa que é meio nova, apesar de ser super relevante, super importante. Quem hoje são as pessoas que te procuram, os teus clientes? A gente já vê pessoas, às vezes, com um salário um pouco menor, ou é para aquele que começa a sobrar mesmo sem querer? Como é que funciona? Quem são as pessoas que te procuram
Cara,
hoje?
eu tenho um público bem diversificado. Não existe uma regra se é do cara que ganha muito ou se é do cara que ganha pouco. Porque no final das contas, eu vou passar um número aqui que pode até assustar, mas é um número que tem que ser trabalhado. 30% do nosso salário, ele não pode ser gasto. 30% do nosso salário, ele tem que ser guardado, investido, reinvestido, tem que ser pensado em algo estratégico para 30% do salário. Ou seja, o camarada que ganha 1.000, ele tem que guardar 30%, ele tem que guardar R$ 300. O camarada que ganha 10 mil, ele tem que guardar 30%, ele tem que guardar R$ 3.000, e assim sucessivamente. Então, não existe uma questão de valor de salário. Quanto que eu preciso ganhar para ter uma consultoria? A consultoria em si, ela é muito baseada na renda da pessoa. Dependendo de quanta renda a pessoa tem de renda, a gente faz um trabalho de consultoria baseado no que ela pode pagar, né? Então, o público ele é bem diversificado. Eu já tive estagiários que começou um estágio e ele estava precisando organizar. Professor, ó, eu comecei o estágio agora, eu sou bolsista, eu não pago a minha faculdade, eu vou ganhar uma bolsa de R$ 500. E, professor, eu quero aprender, o que que eu faço com esses R$ 500? Muito bem, eu dei uma consultoria para um estagiário que ganha R$ 500. Mas eu tenho médicos, eu tenho advogados, eu tenho bioquímicos, pessoas que ganham muito bem, que também têm a consultoria. Eu tenho pessoas que ganham um salário mínimo, que trabalham no comércio e também precisam da consultoria. Então, não existe uma questão de quanto eu ganho para poder iniciar uma consultoria. A questão é o mais rápido possível. Quanto mais rápido iniciar um trabalho de organização financeira, de controle da vida financeira, é melhor.
E qual o primeiro passo, assim, então, para aquela pessoa que ainda não tem a consultoria, mas já quer começar a pensar, se organizar, o que que geralmente ela tem que fazer primeiro? É a mesma coisa para
Show de
todo
bola.
mundo?
Maravilha. É o princípio básico, né, da saúde financeira é justamente o controle. Eu preciso ter um controle de tudo que eu ganho e de tudo que eu gasto. Nas empresas, a gente chama controle de receita e de despesa, né? A regra é, a minha despesa, ela nunca pode ser maior do que a minha receita. Isso é o básico, é uma matemática exata, né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa a se fazer para quem nos escuta é, eu quero organizar as minhas finanças. É, mesmo que seja num papel de pão, né? Ou num caderninho, ou numa planilha em Excel, para quem tem mais afinidade com Excel, gosta de mexer com Excel, ou até um aplicativo no celular. Existem aí aplicativos, eu não uso muito aplicativo no celular, mas existem vários meios hoje de você controlar tudo aquilo que você gasta por mês. Então, primeira coisa, quanto que eu ganho? Ah, eu ganho X. E quanto que eu gasto? Ah, eu gasto. Situações básicas da nossa vida, né? Eu pago água, eu pago a luz, eu pago o telefone, eu pago o colégio das crianças. Ah, tem o terreno também que eu estou pagando. Só dando um exemplo aqui: alimentação, vou no mercado, faço a feira, tem a internet, tem o convênio médico, tem o combustível, tem a fralda dos meninos, enfim, tem várias outras situações. Eu tenho que ter o controle de tudo isso, tudo que eu estou gastando, eu tenho que fazer a minha anotação básica. Eu começo registrando em cima, se for numa planilha ou se for num caderninho, eu coloco primeiras contas fixas, as minhas despesas fixas, aquela que todo mês eu vou pagar. Independente se eu estou em casa, se eu estou fora de casa, um exemplo muito típico é a água. Se você estiver em casa ou se você não estiver em casa, você vai pagar a taxa de água, a taxa de esgoto, se tiver saneamento básico, você tem que pagar. A luz. Independente se você estiver em casa ou não, a energia elétrica, você vai ter que pagar, né? O que pode acontecer é diminuir um pouquinho. Mas eu tenho que ter, primeiramente, o meu controle, eu tenho que ter domínio total daquilo que eu gasto todos os meses. E a minha prioridade tem que ser o quê? A despesa fixa, aquilo que eu tenho que pagar todo mês. Ela tem que estar ali nas minhas anotações em primeiro lugar. Aí depois vem as minhas despesas variáveis, aquilo que pode acontecer, aquilo que eu estou planejando. Ah, eu estou planejando comprar isso, eu vou comprar financiado, eu vou dividir o cartão de crédito em 3 vezes. Aí depois vem essas contas variáveis, né? Mas o básico, o feijão com arroz para quem está começando hoje, que quer começar a organizar as finanças hoje, é esse controle de receita e de despesa, o que eu ganho e o que eu gasto.
E aí, nessa linha, você falou lá de poupar 30%, essa soma toda das despesas teria que ainda sobrar 30% para ser o que faltaria.
Perfeitamente. Muita gente fala, professor, essa é a fala que eu mais escuto. O que eu ganho não dá nem para pagar minhas contas, como é que eu vou guardar 30%? Existe alguma coisa aí que está errado. Existe alguma coisa, o princípio lá atrás, o camarada começou errado. Por isso que hoje ele gasta tudo que se ganha. Eu costumo dizer nas minhas palestras, Bernardo, que eu sou louco para dar mesada para minha filha. Minha filha, ela tem 3 anos de idade. Eu ainda não dou mesada porque ela não sabe, por exemplo, pegar R$ 5 e ir na padaria e comprar um pãozinho e trazer o troco. Mas os estudos apontam que mais ou menos com 6 aninhos eu posso dar R$ 10 para ela. Ela vai na padaria, vai comprar R$ 2, R$ 3 de pães e vai trazer o troco lá de R$ 7, por exemplo. Quando ela souber fazer isso, quando eu perceber que ela sabe fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a dar uma mesada para ela. R$ 5 de mesada, filha, tá aqui, ó, R$ 5 de mesada para você. Eu estava lendo um estudo bem interessante que falava sobre mesada para as crianças. E aí eu vou explicar já por que que eu acho tão importante a mesada. E nesse estudo falava lá que a criança com 5 anos você começa com a mesada de R$ 5, 6 anos aumenta para R$ 6. Isso vai depender muito do valor, né? Realmente do valor do nosso real. No momento que a gente começar a fazer isso. Mas hoje, por exemplo, R$ 5, 5 aninhos, R$ 6, 6 aninhos. E o que que eu vou fazer? Vou dar essa mesada para ela para poder iniciar o planejamento financeiro com ela sobre o controle de você não gastar tudo que se ganha. Uma criança com 6 anos, ela não vai pagar água, não vai pagar luz, telefone, aluguel, ela não paga nada disso. Ela vai querer R$ 5 para quê? Ela vai comprar besteira, chocolate, babalu, pirulito, sorvete, enfim. Ela não tem muito o que gastar. Então, eu vou ensinar para ela. Filha, tá aqui, eu tô te dando R$ 10. Vamos arredondar aqui. Tô te dando R$ 10. Filha, você não pode gastar tudo, tá certo? Não, tá certo, papai. Eu vou ensinar ela, ó. Desses R$ 10, você vai ter que guardar 30%. Para ela vai ser super normal, para ela vai ser super tranquilo. Para quem nunca teve dinheiro, ela vai ganhar R$ 10, vai guardar R$ 3, vai gastar 7. Vai ter muito dinheiro ainda para ela gastar. R$ 7 dá para comprar muita guloseima por aí. E ela vai ter aquele hábito de guardar R$ 3. R$ 3. Todo mês ela vai guardando R$ 3, R$ 3. Ela vai crescendo fazendo isso naturalmente. Quando ela tiver lá 10 anos de idade, 12 anos, talvez ela está ganhando a mesada de R$ 100, vai estar guardando lá R$ 30, 30%. E essa criança, ela vai crescendo. Ela vai chegar numa fase que ela vai ter a primeira oportunidade de jovem aprendiz. Lá com 15, 16, 17 anos. Vai ganhar lá meio salário mínimo, R$ 500, R$ 600, vamos dizer assim, mais ou menos. Então, ela vai entender que desses R$ 500 que ela ganhou, que é o primeiro salário da vida dela, ela não vai fazer o que todo mundo faz. Vai gastar tudo para comemorar. Muita gente faz isso, adolescente ganha o primeiro salário. Ela vai ganhar R$ 500, ela vai entender, porque já vai ser natural na vida dela. Ela vai ter que guardar 150. E ela vai guardar 150 e vai usar somente os 350. E aí ela sai de jovem aprendiz, vai começar a faculdade, papapá, vai ganhar lá um salário mínimo, um estagiário, enfim, ou o primeiro salário da vida dela. Vai ser super natural. Não vai ter nada de dificuldade para ela chegar e guardar 30% do salário dela. E isso ela vai fazer durante o resto da vida. Quando ela for se casar, ela vai chegar com o esposo dela e vai falar: meu amor, ó, tá aqui, ó, eu tô trabalhando, eu sou médica, eu sou isso, eu sou aquilo, independente do que ela for, né? Eu trabalho no comércio, eu ganho um salário mínimo, mas eu só posso gastar tanto. Então, toda a vida dela vai ser planejada em cima de 70%. Ah, mas eu nunca fiz isso, hoje eu tenho dificuldade. Aí é justamente aí que entra o nosso trabalho de orientação. A pessoa que já gasta tudo que se ganha hoje, é muito difícil para ela chegar e guardar 30%. Não dá, impossível, não consegue. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é analisar tudo que ela gasta. Será que ela não está vivendo um padrão de vida que não é dela? Aí entra na questão do padrão de vida. O padrão de vida do Wesley é diferente do padrão de vida do Bernardo, que é diferente do padrão de vida de quem nos escuta nesse momento. Então, eu tenho que entender se o meu padrão de vida ele está proporcional àquilo que eu ganho. Se eu estou gastando tudo que eu ganho, é porque o meu padrão de vida ele está um pouquinho acima do normal. Não, eu não posso ter um padrão de vida desse, eu tenho que diminuir alguma coisa. Então, aí a gente começa aquele trabalho de formiguinha. Primeiro mês, vive a sua vida naturalmente, no primeiro mês. Anota tudo. Segundo mês, eu vou fazer uma análise daquele primeiro mês. O que, que foi que eu gastei aqui que eu poderia não ter gasto? O que eu poderia ter segurado aqui? Ah, eu poderia ter segurado, eu fui 3 vezes para a praia. Poxa, eu estou gastando tudo que ganhei. Esse mês eu fui 3 vezes para a praia. Será que não dava para ir 2 vezes para a praia? Será que não dava para ter ido 1 vez para a praia e as outras 2 ter feito um churrasquinho só com a família em casa? Ah, eu fiz churrasco todos os finais de semana, picanha direto, maminha, alcatra. Será que não dava para ter feito 2 churrascos por mês? E diminuído um pouquinho, em vez de maminha, alcatra, sei lá, comprar uma maminha e uma linguiça aí, calabresa, enfim, a gente começa a mexer. A gente vai mexendo e vai diminuindo. Quando você percebe, 2, 3 meses, você já conseguiu não gastar 100% do seu salário. Você conseguiu gastar 98%. Opa, sobrou 2%, ótimo. Sobrou 1%, excelente. Só de você não ter gasto tudo que você ganha, excelente. E aí você começa a fazer esse trabalho. Vai chegar uma hora que você talvez não vai conseguir baixar mais nada. Oh, faz 3 meses, faz 4 meses que eu estou aqui fazendo esse exercício e só baixei 5%. Poxa, excelente! 5% está ótimo. O que vai acontecer? Todo ano tem o dissídio, né? O nosso salário aumenta. Muita gente, antes de receber o dissídio, já está gastando, já está comprando no cartão de crédito e tudo mais. Aí começa o controle. É realmente um trabalho de formiguinha, é um controlezinho que você percebe que no longo prazo você ganha demais. E eu vou lhe explicar o que vai acontecer depois no longo prazo. Quando vier esse dissídio, se você se organizar e falar, não vou mexer no meu padrão de vida, vou continuar gastando a mesma coisa. Opa, aumenta 5% no dissídio, que muita gente acha que é pouco, mas se você conseguir não mexer 5% você guardando o ano inteiro, você vai ver a diferença que vai dar. E aí você já tinha economizado 5%, seu salário aumentou mais 5%, opa, você já tem aí mais ou menos uma pela outra, 10% de redução, né? 10% de economia. E aí você começa. Aí o que, que vai acontecer, Bernardo? Existe aquela fala muito comum da dívida, quando o camarada tem uma dívida que deve para o banco, que deve para o cartão de crédito, existe aquela fala muito comum que é a bola de neve, né? Ah, virou uma bola de neve. A minha dívida ela foi aumentando, aumentando, e hoje eu não consigo mais pagar. A mesma coisa, no mau sentido, né? A bola de neve no mau sentido, ela acontece no bom sentido. Se você começa a economizar 5% todo mês, 6%, 10%, isso vai virando uma economia, vai virando uma reserva, um fundo de reserva, e começa a virar uma bola de neve positiva. Você tem um capital que está guardado, o mês seguinte, esse capital guardado, esse dinheirozinho guardado, ele começa a render juros para você. O banco começa a lhe pagar juros. Daqui a pouco a gente pode falar sobre aonde eu colocar esse dinheiro, tá? Mas aí, esse dinheiro que você está guardando, ele começa a virar uma bola de neve, a ponto de chegar uma hora, você tem lá todo mês, você está ganhando um valorzinho. Ah, eu tenho lá R$1.000 guardado. Todo mês esses R$1.000 ele vai estar gerando lá R$5, R$10 para você. Ou seja, começa a aumentar a sua receita. Você já não tem apenas um salário, você tem um salário e você tem mais o jurozinho que você está ganhando lá todo mês. E você continua guardando e você continua guardando no objetivo disso ser um fundo de reserva, de uma emergência. Quando você não precisa usar esse fundo de reserva, quando você não precisa usar esse fundo de emergência, o que, que vai acontecer? Ele só vai aumentando. E o ciclo natural da vida é, quando eu cheguei em Mossoró, há 10 anos atrás, eu comecei lá guardando meu dinheirozinho. Na expectativa do quê? Se eu for demitido, eu tenho meu fundo de reserva. Eu consigo sobreviver aí 3, 4, 5 meses sem desespero para poder pagar as minhas contas e correr atrás de emprego. Se eu for demitido. Mas a questão é, e se eu não for demitido? Se eu não for demitido, isso vai aumentar. Vai aumentando, vai aumentando. Resumindo, comecei a guardar dinheiro quando eu cheguei em Mossoró, há 10 anos atrás, pensando em um fundo de reserva para se eu fosse demitido, mas eu nunca fui demitido. Faz 10 anos e não fui demitido ainda. Então, o que, que acontece? Meu fundo de reserva está lá, gerando riqueza, gerando patrimônio, gerando reserva, gerando um fundo, gerando um recurso a mais para mim. É só benefício, é uma bola de neve positiva. E aí, o que, que acontece? Tem aquele ditado muito bacana que dinheiro faz dinheiro, né? Todo mundo já ouviu falar isso aí, dinheiro faz dinheiro. O que acontece? O meu fundo de reserva estava lá. E eu não precisei usar ele porque eu não fui demitido, porque eu recebi outras propostas, o salário vai aumentando, você vai conseguindo guardar um pouquinho mais. E aí, o que, que eu fiz com esse fundo de reserva? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse fundo e vou aproveitar uma oportunidade. Eu fiquei analisando o que, que seria oportunidade, o que, que seria oportunidade. Certo dia na minha vida apareceu a oportunidade que eu nunca imaginei, de fazer uma casa. Mas eu não era construtor, mas eu tinha alguém que poderia fazer essa casa para mim. E aí eu peguei e fiz essa casa, terceirizei a mão de obra, terceirizei a documentação, porque eu não tinha tempo para fazer nada, terceirizei tudo e fiz a casa. Eu gastei X para fazer a casa, vendi a casa por 2X. Olha aí o que aconteceu. Você pega um dinheiro que estava guardado como um fundo de reserva, de repente eu fiz alguma coisa e esse valor ele multiplicou. E é assim, as oportunidades começam a aparecer. Você vai guardando um dinheirozinho, de repente aparece uma oportunidade para você fazer alguma coisa na sua vida. E aí começa a gerar mais riqueza ainda, mais patrimônio para você. Esse é o princípio básico, né?
E deixa eu só pegar um gancho, fiquei com uma curiosidade, não sei se faz parte dos teus estudos, mas você falou que no Brasil a gente é acostumado a gastar 100%. Sabe, em outros países, em outras culturas, é diferente essa educação das crianças já parte realmente do colégio? Como é que funciona?
Muito bem perguntado. O nosso Ministério de Educação e Cultura, o MEC, ele já liberou aí uma portariazinha aí para que no próximo ano, agora de 2020, era para 2020, mas 2021 começa a ser introduzido no ensino médio a educação financeira. Isso já é reflexo do que acontece na Europa, por exemplo. O europeu, ele já tem essa característica de estudar sobre finanças lá no ensino médio. Então, esse é um modelo que a gente já está trazendo de lá para cá. Alguns lugares também nos Estados Unidos, o americano também já tem essa cultura de estudar também um pouquinho de finanças pessoais. Então, eu achei muito positivo essa iniciativa do MEC de introduzir. É possível introduzir. Olha o tanto de disciplina que a gente cursa lá no ensino médio, né? Será que não dá para colocar no meio ali de matemática um pouquinho? Ou abrir uma disciplina para falar sobre isso? Então, é uma iniciativa muito legal que vai trazer reflexo, sim, nos próximos anos. Para você ter ideia, o Brasil, 60% da população, ela é inadimplente. 60% da população hoje, ela tem uma dívida, ela tem alguma coisa que precisa ser negociada ou renegociada, está com o nome sujo, justamente por falta dessa cultura de guardar um dinheirozinho desde o princípio aí da sua vida profissional.
Legal. E agora, voltando ali no teu exemplo, você falou, depois de 10 anos, pude comprar um terreno, fazer uma casa, mas para quem está começando, vai me organizei, consegui botar no papel, começou a sobrar R$10, R$50, o que quer que seja. A gente escuta muito sobre poupança e vê todo mundo que é especialista dizendo não para poupança, embora seja, acho que ainda o lugar onde os brasileiros mais têm dinheiro investido ou guardado, né?
Verdade.
Qual é esse segundo passo? Depois que minhas contas começaram a caber dentro do meu salário, como é que funciona? O que você recomenda?
Perfeito. Tem que ser um passo de cada vez. A primeira coisa é começar a guardar. Quando você está guardando um pequeno valor, 100, 200, 300, eu tenho R$500 guardado, né? Eu sugiro que inicialmente você vá colocando ali mesmo na poupança, porque a poupança ela não tem liquidez. A hora que você precisar desse dinheiro, você pode ir lá e resgatar esse recurso. Na hora que você precisa, você pode tirar a qualquer momento, sem muita burocracia, é muito rápido, muito simples. Mas quando você começa a acumular patrimônio, a minha sugestão é que você comece a diversificar essa carteira. Eu tinha R$500, está tudo na poupança. Beleza, agora eu tenho 1.000. O que que eu faço? Você começa a diversificar, você começa a arriscar um pouquinho mais e conhecer as novas possibilidades. Por quê? Porque a poupança, ela já foi muito boa. Mas não muito tempo atrás, em 2015, por exemplo, a poupança tinha uma das maiores rentabilidades da história, né? Rendendo quase 15% ao ano. Uma rentabilidade muito boa, compensava você colocar o dinheiro na poupança, porque rendia mais de 1% ao mês. Todo mês você tinha mais de 1% ali garantido em 2015. Só que aconteceu de 2015 para cá. Cada ano que está passando, desde 2015, a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, ela vem caindo. Por que que ela cai? Por que que ela está caindo? É uma metodologia, uma forma do governo controlar aí a inflação, por exemplo. Então, o governo ele baixa ou ele aumenta a taxa de juros. De 2015 para cá, o governo vem só baixando essa taxa, que bateu quase 15%, 14,75% lá em 2015, e ela vem caindo 13%, 12%, 10%, 9%, 8%. E essa semana, por exemplo, hoje a gente está na terceira semana aí de junho, essa semana agora, o Copom ele anunciou mais uma baixa, né, na taxa básica de juros aí, saindo de 3% para 2,25%. É a menor taxa de juros da história. E por que que eu estou falando disso? Porque a poupança e os investimentos de renda fixa, eles acompanham a taxa básica de juros, que é a Selic, que agora está em 2,25%, que lá em 2015 estava 14,75%. Então, o que que acontece com a poupança, que rende um percentual em cima dessa taxa básica de juros, que é a Selic? A poupança hoje ela está rendendo mais ou menos 2% ao ano. Então, a poupança que rendia 14% lá em 2015, agora ela está rendendo uma média de 2% ao ano. Isso dá mais ou menos 0,20% ao mês, 0,2% ao mês. É muito pouco. Isso está abaixo da inflação, para você ter ideia. Então, vocês, para quem for estudar um pouquinho sobre investimento, vai perceber que a poupança ela está dando prejuízo hoje em dia. Mas para quem não tem muita afinidade com investimento, ainda é um investimento de fácil acesso. É muito rápido, muito simples. Mas se você for começar a guardar toda a sua reserva, e se você quiser fazer dinheiro com a sua reserva, o ideal é que você faça o quê? Diversifica. Então, vamos dar um exemplo. Você tem R$1.000. Inicialmente, para começar, você coloca lá 70% na poupança e 30% você pode buscar um tesouro direto, que é muito fácil, como a poupança, e rende mais do que a poupança. Você pode começar a buscar o mercado de ações, que é muito fácil hoje você investir no mercado de ações, que muita gente acha que é um terror, é a maior dificuldade do mundo. É muito simples, você abre uma conta num banco digital que tem a plataforma e você vai lá e compra a ação de uma empresa de uma forma muito rápida e muito fácil. Então, o que eu recomendo? Comece inicialmente guardando dinheiro. Começou a aumentar esse dinheirozinho, pega 10, 20, 30% e coloca na Bolsa de Valores, por exemplo. Muito fácil. Colocou na Bolsa de Valores, você compra ali ações que vai trazer uma rentabilidade muito melhor, obviamente, de empresas mais consolidadas. A gente tem empresas hoje muito consolidadas na Bolsa de Valores. Você tem um Banco Itaú, você tem uma Petrobras, você tem uma WEG Motores, você tem uma Klabin, Banco do Brasil. Eu estou falando aqui tudo de empresas consolidadas que, independente da crise, independente do coronavírus, quando tudo isso passar, elas estarão aí ativas no mercado. Então, você pode comprar ações dessas empresas com pouco dinheiro. Eu vou dar um exemplo. O camarada que tem R$1.000 hoje, ele pode pegar R$100, ele deixa 900 lá na poupança para começar, pega R$100 e ele compra, por exemplo, com R$4, ele compra uma ação da Klabin. Klabin hoje é a maior empresa de embalagem aí do país, uma das maiores fornecedoras de matéria-prima de embalagem do país. R$4 uma ação. Se você comprar 10 ações da Klabin, você vai ter R$40 investido lá na Klabin e você vai crescer junto com a Klabin. Se ela cresce, você cresce também. Eu vou dar outro exemplo. Banco Itaú. Você compra uma ação hoje do Banco Itaú na faixa de R$20. Eu não sei quanto é que está a cotação hoje. Mas se você pegar R$20, você vai comprar uma ação do Banco Itaú e você vai crescer junto com o Banco Itaú. Se o Banco Itaú crescer, você cresce junto. Se ele cair um pouquinho, você cai um pouquinho. Será que o Banco Itaú vai quebrar? O Banco Itaú hoje é o principal banco privado do país, né? Então, vejamos essas empresas. Banco do Brasil, uma ação do Banco do Brasil, hoje ela está na casa de R$36. Você pega uma outra empresa aqui, uma Grandene da vida, aqui da nossa região, do Nordeste, é lá do Rio Grande do Sul também, as ações da Grandene, ela custa R$7,50, mais ou menos. Eu não sei quanto está a cotação hoje, mas é mais ou menos essa faixa. Com R$10, com R$70, você compra 10 ações dessas empresas. Ah, eu quero arriscar, eu quero uma empresa que está bem baratinha só para eu ver como que é que funciona esse mercado. As ações da Oi, por exemplo, não é recomendação de compra, tá, gente? Mas só dando exemplo para vocês aqui. As ações da Oi, ela está custando hoje R$1,01. Com R$1 você compra uma ação da Oi. Com R$10 você compra 10 ações da Oi. Olha só que interessante. Quem comprou ações da Oi na época da pandemia, ali mesmo, no pico da pandemia, no mês de março, pagou as ações da Oi 50 centavos. Olha só, o camarada que comprou as ações da Oi por 50 centavos em março, hoje ela está valendo R$1, ela valorizou 100%. Então vejamos, qual é o investimento hoje que ele paga 100% em 3 meses? Nenhum investimento. Então, está aqui, por exemplo, algumas possibilidades. E você não precisa ser rico, você não precisa ter muito dinheiro, como eu mostrei aqui valores para vocês, para poder investir nessas empresas. Com poucos reais, você consegue investir e ter boa rentabilidade aí em empresas como essa. Dei aqui alguns exemplos, mas existem mais de 300 empresas listadas na Bolsa de Valores aí. Para começar, está aqui uma proposta.
Ô Wesley, e aí eu acho, mas acho que o grande bicho papão desse tema de ações e tudo mais é que, enfim, ela sobe, mas ela também desce. E aí a gente gosta muito de referência, de conteúdo. O que que você, para quem, ou para um cliente teu, ou para quem está em casa e quer estudar, quer começar a conhecer um pouquinho como é que funciona, como é que escolhe uma empresa, o que que você recomenda de livro, canal de YouTube, outros podcasts, o que que você recomenda para
você? Legal. Realmente não é, só flores, né? Como você acabou de dizer. O mercado de ações, ele é muito volátil, né? Ele num gráfico, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, tem empresas que ela fica num gráfico, sobe, desce, e não sai daquilo durante um ano, ela fica mais ou menos na mesma margem de preço. Já existem outras empresas que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas num gráfico, ela vai subindo, ela vai numa crescente. Então, esse mercado de renda variável, de bolsa, de ações, é um mercado que a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Para isso, tem que estudar. Obviamente, como você disse, tem que estudar. Eu tenho dois livros que eu gosto muito, que antes de falar de ações, eu vou falar um do Gustavo Cerbasi, que é muito conhecido, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu acredito que a vida financeira, a saúde financeira, ela tem que ser trabalhada em conjunto. Né? Sempre que você puder, envolva sua família, envolva sua esposa, envolva seus filhos. Quando for colocar as anotações no papel, envolva toda a família e mostre a situação para toda a família, que isso é muito bacana. E um livro para a família é justamente esse, do Gustavo Cerbasi, é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Um livro para quem gosta de ler aí. E o outro, já mais técnico, um livro um pouco mais técnico, é o do Nelson Filho, que é Análise de Investimentos. Esse livro, Análise de Investimentos, do Nelson Filho, é um livro muito bom também, que fala sobre investimento nessa perspectiva de pessoas físicas e de pessoa jurídica, tanto para você que é empresa, quanto para você que é pessoa física, quer começar a investir. É um livro muito interessante. Mas a gente sabe hoje que tem aí muita gente fã de YouTube, fã de Instagram, por exemplo. Então, eu vou citar duas referências. Na verdade, eu vou citar três referências. Uma delas é Thiago Nigro, que é hoje um blogueiro aí, muito focado em pessoa física, né? Ele fala muito sobre investimento, Thiago Nigro, para o iniciante, para aquele cara que está iniciando agora. Ah, eu quero conhecer um pouquinho. Eu quero começar a aprender esse negócio de investimento. Então, tem Thiago Nigro aí, que é um cara, pessoa física, que está cada dia mais crescendo a sua carteira de investimento, bem diversificado. Ele ensina vários métodos de diversificar a sua carteira para diminuir os seus riscos. Tá? E um cara um pouco mais técnico, que o nome dele também é Thiago, mas é o Thiago Reis. Thiago Reis já é um cara um pouco mais técnico, faz análise fundamentalista de como você deve analisar uma empresa. Enfim, é uma indicação muito boa aí para quem quer começar a seguir aí uma galera da área de investimento. E Luiz Barsi hoje ele é o maior investidor de pessoa física do Brasil. É um senhor já, foi um dos primeiros investidores na Bolsa. A Louise Barsi é a filha dele, tem lá no YouTube também, tem no Instagram também, Luiz Barsi, que é o cara aí de investimento na renda variável. Luiz Barsi, por exemplo, ele defende isso que eu acabei de falar. Compre empresa pensando no longo prazo. Não compre empresa como se fosse uma loteria. Compra hoje para vender amanhã. Muita gente se assusta com bolsa de valores porque vê aquela história dos filmes, principalmente filme americano, que o cara fica na frente do computador analisando, comprando e vendendo, toda hora analisando. Não, de forma alguma. Compra empresa que você pode pegar e fazer o seguinte, fazendo uma analogia aqui, ó. Você vai chegar lá na WEG Motores, por exemplo, falando da WEG, porque muita gente já viu o desenho da WEG nos motores de energia eólica quando vai aqui para as nossas regiões aqui, para a praia aqui, em Tibau, Areia Branca, o pessoal sempre vê lá o motorzão da WEG, lá em cima naquela hélice lá. E a WEG, por exemplo, pega o seu dinheiro, coloca um exemplo na mão da WEG e fala: WEG, cuida para mim desse dinheiro aí durante 10 anos. Daqui 10 anos eu vou voltar aqui para pegar meu dinheiro de volta. É assim, você tem que ser sócio da empresa. Pega empresa boa, empresa consolidada, coloca o seu dinheirozinho lá, espera no longo prazo que você vai ver que você vai ganhar. Agora, querer ficar jogando como se fosse na loteria, comprando e vendendo, para quem está chegando agora, não costuma ter sucesso, não. Então, as minhas recomendações são esses três, Luiz Barsi, Thiago Reis e Thiago Nigro. Tá? Para quem fala inglês, para quem gosta aí de um perfil americano aí de investimento, Warren Buffett é o maior investidor de pessoa física do mundo. Aí. Então, o Warren Buffett, lá no Instagram dele também, é uma boa referência para você seguir e ver o que, que o Warren Buffett pensa sobre investimento. Legal. E é isso aí, galera.
É. Eu outro dia escutei um exemplo da volatilidade de uma pessoa falando que o problema das ações, que é também da característica, não tem como mudar, exatamente que você, a todo momento você consegue olhar o preço. Porque para quem investe e compra um imóvel hoje a 100 mil reais, se tiver uma crise econômica, se as coisas não estiverem indo bem, muito provavelmente ela precisar vender, ela vai vender por 50 mil, por 60 mil, só que não tem uma telinha de computador que no meio de uma crise eu vá lá e consiga ver que o imóvel que eu comprei a 100 mil está valendo menos. Então, dá menos essa ansiedade, esse medo, né, dessa variação de preços, que é normal para tudo, né?
Eu gostei demais desse seu pensamento. Eu nunca tinha nem parado para pensar sobre isso, mas é a pura realidade. Você falou agora, eu fiquei refletindo aqui. Tem alguns profissionais da área que falam assim, fecha o home broker. Home broker é a plataforma de investimento da bolsa. Porque tem gente que compra hoje e amanhã já vai lá olhar o home para ver como é que está. E isso o cara balança. Se o cara vê que caiu dois, três dias seguidos, ele fala, meu Deus, eu não vou perder meu dinheiro não, eu vou arrancar meu dinheiro daqui. E esse pensamento que você trouxe agora é muito interessante, gostei. Você compra um imóvel, esse imóvel ele também passa por essa volatilidade. Você compra uma casa que, dependendo do que estiver acontecendo na região, tem um bairro aqui de Mossoró muito conhecido, que estão vendendo aí casa a preço de banana, porque o bairro está perigoso. Né? As casas muito boas, muito valiosas, no passado, o melhor bairro de Mossoró. Caiu um pouquinho aí o valor da venda, o preço da casa, porque o bairro está perigoso. Isso é esse momento, realmente caiu. E aí tem gente vendendo mais barato. Olha a volatilidade do imóvel aí. Mas daqui 5, 6 anos, pode ser que esse nosso sistema de segurança de Mossoró, que para muita gente hoje pode ser um caos, daqui 5, 6 anos pode melhorar. As coisas podem voltar ao normal, a gente pode ter paz em Mossoró de novo, e essas casas voltar a valer milhões, como já valeu no passado aí. Então, é a volatilidade da casa que acontece. De repente, você tem uma casa, estourou um esgoto próximo da sua casa, o preço dessa casa ele vai cair. Mas daqui a pouco vem a prefeitura, trata, passa um asfalto, né, bota um calçamento, faz alguma melhoria, o preço dessa casa ele sobe de novo. A gente não tem muito medo, não percebe muito, justamente por isso que você acabou de falar, né? A gente não fica olhando o preço de compra e venda da casa. E a ação, o camarada fica olhando, não pode. Você tem que confiar, você tem que comprar empresa boa, fazer análise fundamentalista, ver como é que está o caixa dessa empresa, ver quanto que essa empresa tem dinheiro, se ela está devendo, se ela não está devendo. É muito fácil hoje, você tem sites que você consegue ir lá e acompanhar. Por exemplo, fundamentos.com. É um site que você analisa os fundamentos da empresa. Se a empresa está devendo, se ela não está devendo, como é que foi a margem de lucro dela dos últimos 3 meses, dos últimos 6, dos últimos anos. Coisa simples, você vai lá e faz uma análise fundamentalista antes de investir, de comprar ou não ações dessa empresa. E comprou, confiou na empresa que você está comprando, confia, coloca o dinheiro lá e espera, que com certeza você vai ter rentabilidade no longo prazo.
Trabalho de casa é antes de comprar, né? Depois é
Exatamente.
deixar o tempo fazer o seu trabalho.
Perfeito.
Wesley, a gente podia ficar aqui, acho que ainda algumas horas falando. Acho que já ficam aqui um gostinho de quero mais para um novo episódio no futuro, mas queria te agradecer e queria abrir também aqui para você deixar teus contatos, tua rede social, quem quiser fazer uma consultoria, como é que te acha? Queria
Show.
abrir o espaço aí.
Show de bola. Eu que agradeço, Bernardo. Fico muito feliz e me coloco à disposição, como você disse. Aqui a gente ficaria 2 a 3 horas aqui, mais brincando, trocando ideia aqui, tranquilamente, porque é um assunto que realmente vale para a vida, né? Tudo que eu estou falando aqui hoje, a gente pode usar aí daqui 10 anos, daqui 20, 50, 100 anos, até o nosso último suspiro, a gente pode usar tudo que a gente está falando aqui hoje. É um assunto muito bom e eu me coloco sempre à disposição para poder ajudar aí, que a minha maior satisfação é poder ajudar aí o meu próximo. Então, quem sabe aí num próximo, só para falar sobre investimento, enfim. Hoje a gente falou um pouquinho do básico, né? Pessoal que tiver dúvida aí, que precisar me procurar, pode procurar pelo Instagram, É o arroba underline Wesley Carvalho underline. Se você digitar Wesley Carvalho, é bem provável que já apareça. Se você é aqui de Mossoró, do Rio Grande do Norte. É, então, underline Wesley Carvalho underline. Pode seguir lá no Instagram. Sempre tenho colocado muita dica lá sobre vida financeira, sobre o que está acontecendo no mercado. E é uma oportunidade também, além de Thiago Negro e Thiago Reis, segue Wesley Carvalho lá, que vai ajudar um pouquinho você também. E o que eu deixo, né, de reflexão para vocês, inclusive hoje eu fiz essa postagem agora no Instagram, né, o que eu deixo de reflexão para você é: tenha foco, tá? Defina um propósito para a sua vida. Você precisa definir o que você quer. Defina um propósito para a sua vida e depois você começa a negar tudo aquilo que não estiver ligado ao seu propósito. O grande problema é que as pessoas, às vezes, têm um sonho, têm um propósito, mas vem qualquer coisa pela frente, ela pega. Vê um carro novo, ela compra. Vê uma viagem para a praia, ela compra. Ela está guardando dinheiro para fazer investimento. Só que vê os amigos e fala, vamos fazer um churrasco? Ele pega e faz. Então, tenha foco, tenha propósito. Defina o que você quer e comece a dizer não para aquilo que não está ligado ao seu propósito. Então, essa é a mensagem aí que eu deixo aí para quem está nos escutando.
Muito legal, Wesley. Só para relembrar, arroba, underline, Wesley, Carvalho, underline. Esse Wesley é com dois L's.
Isso.
E Y, certo?
Exatamente, exatamente. Legal.
A gente agradece de novo, pessoal. A gente está encerrando mais um episódio do Pode Falar. Espero que vocês tenham gostado. E muito em breve vem o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Um abraço e valeu, Wesley.
Valeu, valeu.